Quero convidar você a pensar comigo numa pergunta que eu vou estabelecer. De onde vem a sua alegria? Alguns extraem sua alegria do dinheiro. Quando o salário cai na conta, fica cheio de esperança, cheio de perspectiva. Esse mês eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer... Aí, de repente, você vai olhar no banco e descobre que você tinha entrado no cheque especial. E parte do dinheiro que caiu já não é mais seu. O banco tomou para cobrir o rombo do seu especial. E aí, na sequência, cai a fatura do cartão de crédito que você pretendia parcelar, mas esqueceu. E aí, de repente, eles descontam toda a fatura de uma vez só da sua conta. Não bastando dois buracos novos sendo abertos, porque a fatura vai estourar suas contas do mês e você vai voltar para o seu cheque especial, resta ainda o final do mês inteiro ou o decorrer do mês inteiro para você correr atrás dos compromissos financeiros. Tem gente que extrai a sua alegria do time do coração. Quando o time ganha, faz festa, zoa todo mundo. Quando o time perde, não abre a boca, né? Quando o time perde, não dá uma palavra nas redes sociais. Quando o time perde, o WhatsApp, eu nem sei o que é isso. É assim que muitos se comportam. Outros acham que a sua alegria depende da saúde. Se eu estou com saúde, está tudo bem. Aliás, esse é um chavão, né? Com saúde a gente faz qualquer coisa, o resto a gente tira, porque... Não, querido, a minha alegria não vem da saúde. Outros pensam que a sua alegria emana do emprego. Se eu estou empregado, eu estou alegre. E eu não estou falando de felicidade, estou falando de alegria. Alegria é uma experiência que dura. Felicidade é pontual. Quando o salário cai na conta, você fica feliz. Quando você descobre que tinha um débito do cheque especial e parte do salário foi corroído, você deixa de estar feliz. A alegria chega e permanece no coração. A alegria toma conta do coração. Eu estou desafiando você a responder de onde vem a alegria que move a sua vida. Não a felicidade nos momentos isolados, distintos, pontuais da sua experiência. Eu tenho aprendido na palavra, queridos, que a alegria verdadeira vem da presença de Deus. Não vem de outra coisa. A alegria verdadeira vem da presença do Altíssimo. Estar na presença de Deus, desfrutar da comunhão da presença de Deus, do privilégio, da honra da presença de Deus, da bênção. A gente gosta de enumerar os pedidos, né? A gente faz aquela lista enorme de pedidos, porque eu preciso disso, preciso daquilo outro, e vai enumerando. Querido, as bênçãos que eu possa clamar e suplicar e até reivindicar diante de Deus não se comparam com a maior de todas elas, que é o próprio Deus na nossa vida. Houve um momento na história do povo de Israel onde o Senhor entendeu que era hora de coroar, eu posso colocar dessa maneira, de selar o seu amor manifestando a sua presença. Quero que você abra sua Bíblia, se possível, em Levítico capítulo 9. Um único verso para começar, para dar a partida. Olha o que diz o texto, verso de número 6. Disse-lhes Moisés: foi isso que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor apareça a vocês. Mas o que tem aqui, pastor? Ah, tem tanta coisa, queridos. No capítulo 8 de Levítico, nós temos a ordenação de Arão e seus filhos para o ofício sacerdotal. Neste capítulo 9, nós temos... E nós encontramos de uma forma bem clara o início do ministério sacerdotal de Arão e seus filhos. Dos versos 1 em diante, temos Moisés convocando Arão, seus filhos e as autoridades de Israel, orientando-os sobre sacrifícios que eles deveriam oferecer. O Altíssimo chama Moisés, orienta-o, porque ele deseja se manifestar no meio do povo. Mas como Deus se manifestaria no meio deles? Havendo pecado, havendo dureza de coração, até incredulidade. Não são coisas estranhas no arraial de Deus, no meio do povo que ele tem separado para si. Não, querido, não. Ao contrário, é mais comum do que a gente imagina. Mas ele queria, o Altíssimo queria, Jeová, o Eterno, Grande, o Soberano, o Maravilhoso Deus, queria se manifestar para o seu povo. Então ele chama Moisés, instrui Moisés para que esse passasse a Arão, seus filhos. Arão era então sumo sacerdote, seus filhos sacerdotes na comunidade de Israel, e também as autoridades daquele povo, para que eles oferecessem sacrifícios ao Senhor da forma que ele, o próprio Deus, havia determinado. Como eu disse instantes antes, era uma espécie de selo do amor de Deus, porque ele decidiu aparecer no meio do seu povo. Queridos, esse é um momento raro na história de Israel. O Senhor vinha a Moisés e falava com ele, e textos maravilhosos como Moisés falando com o Senhor face a face, recebendo do Senhor, diante daquela sarça que queimava, que ardia, mas não se consumia, recebendo instruções, recebendo lei das mãos do Senhor. Quantos outros ouviram o Senhor falar? Ezequiel, a experiência de Ezequiel com o Altíssimo, falando em nome dele ao povo, nem sempre aquilo que o povo queria ouvir. E agora, num momento muito particular da história, o Senhor, o Eterno, o Soberano, decide se mostrar àquele povo que ele chama de seu. Mas para isso, eles precisavam oferecer sacrifícios. Talvez você esteja imaginando, pastor, não vai continuar Hebreus? Eu estou falando de Hebreus, porque nós vimos nas duas últimas semanas do texto de Hebreus, primeiro a história dos sacrifícios em Israel, os tipos de ofertas que eram trazidas nos sacrifícios, as festas que o povo celebrava ao longo do ano no seu calendário religioso e cívico, adorando a Deus, sendo que o mais importante e relevante na comunidade era o dia da expiação, onde uma vez por ano o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos e ali oferecia sacrifícios ao Altíssimo pelo pecado do povo. Agora o Senhor está chamando os seus sacerdotes, está instruindo para que eles ofereçam sacrifício pelo pecado, se purifiquem, para que então o Senhor venha e esteja entre eles. Ele pede, repito isso, que o povo se purifique. Ah, queridos, quantas vezes nós queremos as coisas de Deus, mas não nos purificamos. Queremos que Deus nos abençoe, mas não clamamos perdão pelo pecado, não confessamos os nossos pecados ao Senhor. Queremos que Ele mova céus e terras em nosso favor, mas nós não nos tornamos flexíveis e sensíveis a Ele no purificar da mente e do coração. A palavra diz que a mesma boca que louva a Deus muitas vezes amaldiçoa um irmão, que a língua é como um poço de veneno. A mesma língua que exalta, glorifica, suplica, também está cheia, como diz Tiago, de peçonha mortal. O Senhor vem ao povo através do seu servo Moisés, e agora através dos sacerdotes e do sumo sacerdote, e determina que eles se purifiquem mediante o oferecimento de sacrifícios. Ao fazer suas ofertas, queridos, o povo estava demonstrando que desejava ter esse encontro com Deus. Esse detalhe passa batido na narrativa de Levítico 9. Quando o povo aceita a instrução de Moisés, quando o povo recorre aos sacerdotes e ao sumo sacerdote, quando o povo oferece sacrifícios, ele está se manifestando como desejoso de contemplar e partilhar a glória da presença de Deus. Mas para isso eles precisavam ser purificados. A palavra nos diz para nos santificarmos, porque Deus vai fazer maravilhas na nossa vida e no nosso meio. Mas isso às vezes passa tão batido, mecânica e automaticamente, que não percebemos o erro que cometemos. Se eu quero as bênçãos de Deus, eu preciso ter comunhão com Ele. Se eu quero o manifestar da glória de Deus sobre a minha vida, eu preciso ter harmonia com Ele. Mas Ele é santo, eu não sou. Ele é perfeito, eu não sou. Ele não tem pecado, eu tenho. Nós conhecemos de cor e salteado, texto de 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas quantas vezes por dia confessamos os nossos pecados? Quantas vezes por dia nos agasalhamos nesse lugar que é o Senhor, para dizer: Senhor, eu pequei e eu preciso do teu perdão. Ah, mas eu fiz isso no dia que levantei a mão e aceitei Jesus, quando dei meu testemunho da minha conversão descendo as águas. Ah, querido, quero te decepcionar, e vou fazer isso com prazer. Meu relacionamento com Deus não se restringe ao dia que eu me manifesto aceitando a Jesus e que eu desço as águas. Meu relacionamento com Deus, com Cristo Jesus e com a pessoa do Espírito Santo acontece a cada segundo, milésimo de segundo da minha vida. Eu preciso estar sempre diante dele em nome de Jesus, clamando, confessando e pedindo perdão para os meus pecados. Se eu quero manifestar da glória de Deus, se eu quero mover da mão de Deus em meu favor, eu preciso ser purificado. Até então os sacrifícios eram de animais, temos visto isso ao longo do estudo de Hebreus, os animais selecionados cuidadosamente, cada um para um momento de sacrifício específico, até que num dado momento da história do povo eles não estavam ligando mais se o animal mancava, se o animal, se fosse uma ave, estava com uma asa quebrada. Eles já não tinham mais o senso de comprometimento com a oferta de sacrifício. E o Senhor Jesus, num dado momento do seu ministério, se vê constrangido, consternado com aquela atitude do povo que já não vivia mais o sacrifício, a oferta de sacrifício a Deus, com o sentimento que nasceu no coração do próprio Deus quando ele pediu que o povo oferecesse sacrifícios. Ele veio porque o que o povo fazia já não produzia mais nada. Há um momento na história do povo de Israel em que ele levanta profetas para dizer ao povo que ele está cansado das festas que o povo oferece, dos manjares que são trazidos para a mesa do Senhor, dos animais e dos sacrifícios que são apenas estéticos, aparentes, mas que não denotam remorso, arrependimento, dor por causa do pecado, queridos. Deus estava cansado de ver a pantomima, o teatro do povo, no exercício da aparente fé. Ele pede o coração e não aquilo que as mãos possam oferecer. Ele pede coração transformado, quebrantado. Ele pede cada um de nós lavados, purificados, regenerados novamente, para que então achemos lugar no altar do Senhor. Repito, ao fazer suas ofertas, o povo estava demonstrando claramente que desejava ter um encontro com Deus. E eu pergunto, o que nós hoje fazemos para manifestar diante do Altíssimo nosso desejo de nos encontrarmos com Ele? A palavra diz através do salmista: a minha alma deseja o Senhor, a minha alma tem sede de Deus. Até que ponto hoje nós vivemos isso? Até que ponto isso aflora na nossa pele? Pulsa na batida do nosso coração, embarga os nossos olhos, dificulta o nosso falar da sede, ou por causa da sede da presença de Deus. Queremos Deus quando as coisas estão ruins, não lembramos dele quando as coisas estão boas. Temos falado muito sobre isso. Hoje pela manhã mesmo lembrávamos do deserto. É no deserto que nós descobrimos o poder de Deus, a fidelidade de Deus, o agir de Deus, o amor de Deus. Repito isso. Mas quando eu saio do deserto, queridos, eu esqueço a minha experiência lá. Por isso que parece que as coisas nunca engrenam, né? Tem gente que volta e meia vem falar com o pastor: eu saio de uma batalha, entro em outra, saio de uma batalha, entro em outra. Por que será? Talvez porque no seu coração não haja disposição para buscar o Senhor com a mesma intensidade, com a mesma paixão, no momento de bonança, de quando estava no deserto. Talvez não encontre o Senhor no seu coração a liberalidade, a sua generosidade de permitir a presença de Deus, o mover de Deus, o santificar de Deus, como acontecia na hora do deserto. Deuteronômio já diz na expressão do Senhor: te coloquei no deserto para saber o que havia no seu coração. Ah, eu tenho me lembrado tanto desse texto, queridos, tanto. Nós reclamamos no deserto, nós praguejamos no deserto, nós murmuramos no deserto, mas é lá que Deus fala, queridos. Hoje pela manhã me lembrei de uma frase que eu recebi há muito tempo atrás e guardei com muito carinho. O professor sempre fica em silêncio quando aplica a prova. Deus é o professor, nós somos os aprendizes. Quando ele nos prova, ele se cala. E alguma coisa acontece no silêncio de Deus. e no clamor do nosso coração. Céus e terra se movem no deserto, mas não se movem na bonança. O poder de Deus se torna claro, real para nós no deserto. Quando as coisas não estão dando certo, quando acaba um problema, começa outro. A vida é feita de batalhas, é feita de gigantes. Alguns anos atrás, eu falei e preguei uma longa série de mensagens sobre os gigantes da vida que nós temos que enfrentar. Ah, querido, cai um, levanta outro. E às vezes um nem caiu, o outro já está de pé e o outro já está se levantando. A vida é assim. Mas quando estamos vivendo dessa forma, não dependemos de nós, dependemos dele. Ele é a nossa força, Ele é o nosso poder, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa paz. Amém. Quer sentir paz? Deserto. É no meio das aflições do deserto que a paz de Deus, que como diz a Escritura, excede todo entendimento, guarda o nosso coração. É no meio do deserto que os nossos passos são firmados. E eu pergunto novamente, o que é que nós temos colocado diante de Deus para manifestar a Ele o nosso desejo de um encontro com a glória, com a pessoa do próprio Deus? O povo de Israel, queridos, seguiu as instruções e ao final Deus apareceu a eles, brilhando em sua glória. Ah, pastor, vem comigo a Bíblia, está com a Bíblia aberta, Levítico 9, vamos aos versos 23 e 24, e o texto diz, assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro, quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todos eles, aleluia! Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Olha o momento que esse povo vive, olha a experiência que esse povo tem. Esse povo se prepara para o encontro com o Senhor, oferece os sacrifícios que o Senhor pediu, e agora sai Moisés, sai Arão, sai os outros sacerdotes, abençoam o povo e a glória de Deus se manifesta entre eles. Deus se mostra a esse povo. Que honra, que privilégio. Talvez você diga, ah, como eu queria ter estado lá, como eu queria ter visto, como eu queria ter participado desse. Por que você não pode experimentar isso hoje? Por quê? Por causa do pecado, ah, com certeza por causa do pecado, por causa da dureza do coração, por causa da persistência no erro. Deus não se manifesta a nós, queridos, porque nosso coração está inclinado para outro lado, porque a nossa alma tem sede de outras coisas. Ah, mas nada se compara com estar na presença de Deus. Nada se compara. Diante da presença de Deus, temos mesmo que expressar a nossa alegria, como fez o povo de Israel. Mas é interessante perceber os detalhes. Num dado momento, quando o povo viu a manifestação da glória de Deus, esse povo grita de alegria, faz uma grande festa. Ah, queridos, mas sabe como essa festa termina? Olha o final do verso. O povo se prostra com o rosto em terra, adorando a Deus. Ah, querido, a glória da presença de Deus, o esplendor da manifestação de Deus, os leva ao rosto no pó. Tanta alegria os constrangeu a reconhecerem a própria condição. Eles não estavam fugindo do Altíssimo, estavam reconhecendo a grandeza dele e a pequenez de cada um. A maior alegria que um ser humano pode experimentar é estar diante do Senhor. Nas horas mais improváveis, e nós estamos sempre diante dele, os olhos do Senhor não se furtam de nos observar, de cuidar de nós. Hoje pela manhã, gastamos um tempo aqui, ou investimos um tempo aqui, dentro do estudo de Romanos, considerando o texto do Salmo 121, Deus é guarda fiel do seu povo, Ele não cochila, Ele não dorme, não se distrai, Ele guarda a entrada e a saída, ou seja, o chegar e o retornar, Ele cuida de cada um dos que são seus, pessoal e particularmente. Ele é Deus fiel e espera o mesmo de nós. Santifiquem-se então, porque hoje o Senhor fará maravilhas no nosso meio, diz a palavra, e declaro eu em nome de Jesus. Mas santifique-se, lave-se, deixe-se lavar no sangue de Jesus. É claro, essa é uma metáfora. Ser purificado, justificado pelo sangue derramado em meu favor. Fui feito herdeiro das bênçãos de Deus por causa do sangue de Jesus, o sacrifício remidor, o sangue do Redentor derramado de uma vez por todas. A promessa de Deus de estar e manifestar a sua glória no meio do seu povo, queridos, é para os nossos dias também. Não é um ponto isolado na história do povo, lá num passado distante. Não. Mas os requisitos do livro de Levítico permanecem, assim como permanece a disposição do Altíssimo de estar entre nós, de se manifestar a cada um de nós, também permanecem os requisitos. Nós precisamos desejar esta presença de Deus e nos preparar para ela. Muitos de nós vimos a igreja, chegamos à igreja como quem vai para um campo de futebol, tem a mesma preparação. E olha que às vezes para chegar no campo de futebol tem mais preparação, porque escolhe a camisa do time, a que mais gosta, pega uma bandeira, faz a caravana e vai na festa, e tudo é alegria, mesmo que o time perca depois, tudo é alegria. Para vir à casa do Senhor, muitas vezes chegamos debaixo de briga, debaixo de desentendimentos, reclamando do cansaço, contabilizando o tempo que não passa. Não é assim que a gente faz, querido? Chegamos à presença do Senhor e nem sequer nos damos ao trabalho de fechar os olhos quando na igreja e orar a Deus: Senhor, eu quero te ouvir, Senhor, eu quero te sentir, mas Senhor, eu preciso confessar o meu pecado e eu preciso me sentir limpo, limpo pelo sangue de Jesus. Já teve experiência de ir a um lugar e voltar dele muito sujo? Eu tenho essa sensação quando passo por uma região de praia. Eu tenho um problema muito sério com sal. Mesmo que eu não entre na água, o vento traz o sal. Aí o sol em cima, o vento trazendo o sal, aquilo vai grudando na pele, aquilo vai ficar. Eu me sinto um verdadeiro empanado, né? Porque a areia também vem com o vento. Se eu ficar lá muito tempo, eu vou sair lá completamente empanado. A coisa que eu mais quero encontrar é o meu chuveiro. Chuveiro do lugar onde eu estou abrigado, quando eu saio de um ambiente desses. E, queridos, a sensação de passar por uma boa chuveirada, por um bom sabonete, por um bom esfregão, para tirar aquela areia, para tirar aquele sal, para tirar aquele suor, a sensação de limpeza não tem preço. É 1 milhão de vezes maior do que estar na beira do mar. Eu tenho dito muitas vezes que eu não gosto de água. Água para mim é copo e chuveiro. Passou disso, é de procedência maligna. Eu tenho um problema sério com água em volume. Água não tem cabelo. Água não tem cabelo. Tem praia que você chega na beiradinha, aquela marolinha já te puxa, já te leva. Eu fico em desespero no lugar daquele. Quero me sentir seguro? Voltando para casa, debaixo do meu chuveiro, saindo de lá todo refrescado, cheiroso, limpinho. Aquela sensação é maravilhosa. Agora, por que eu não sinto a mesma coisa muitas vezes quando a questão é pecado? Nos acostumamos com o pecado, nos conformamos com o pecado, nos deleitamos com o pecado. Isso não pode permanecer assim, porque se houver pecado, Deus não se manifesta. Se houver pecado, Deus não fala. Queridos, precisamos desejar a presença de Deus e nos preparar para ela, para nos prepararmos pelo sangue de Jesus. Não há outro meio. Você não pode mais oferecer um novilho, um bezerro, um cabrito, uma ave. Não pode chegar para o sacerdote do templo e pedir: oferece aí para o meu pecado. E não, nem consciência de pecado, ou assumindo a responsabilidade por esse e aquele pecado. Não. Era assim que o povo fazia muitas vezes. Por isso, os sacrifícios apenas cobriam o pecado. Temos visto isso em Hebreus. Eles não perdoavam o pecado. O sangue de Jesus apaga o pecado, nos isenta da culpa, nos torna limpos. E como gostamos de cantar, mais alvos que a neve. Querido. Mas não buscamos perdão de pecados quando chegamos na igreja. Mas fala comigo, Senhor. E aí vem o louvor. Quando o louvor está inflamado, está bem ritmado, aí a gente pega fogo mesmo. Aí a coisa vai longe, porque Deus está se manifestando. Querido, Deus se manifesta comigo quando meu coração tem harmonia com Ele. E se eu tenho pecado, Deus não tem harmonia comigo. Se eu não confesso meu pecado, Deus não vai falar comigo, a não ser que eu me prepare para ouvir a sua voz. Aí você me pergunta, mas como eu vou me preparar? Eu já dei a primeira dica, a questão do pecado. Mas vamos considerar de outra forma, por um outro ângulo. Primeiro, precisamos saber que Deus tem prazer em estar conosco. Eu me lembro da narrativa do Éden, e Baruch tem uma canção muito bonita que traça o perfil desse momento em que o Senhor vinha ao cair da tarde para estar com aqueles que criou a sua imagem e semelhança. A alegria de Deus em estar com o homem e a mulher. Deus tem prazer em estar conosco. Isso enche o coração dele. Por isso, ele demanda todo o seu tempo e todo o seu esforço em cuidar de nós, ainda que nós estejamos nos inclinando para o outro lado. Deus tem prazer em estar conosco. Primeira coisa a considerar. Segunda, precisamos ter o mesmo prazer da presença de Deus, como ele tem prazer com a nossa presença. Prazer em estar diante do Senhor, em sentir o cuidado, o toque, o agir, o transformar de Deus. Para isso muitas vezes vai doer, querido, que vai quebrar. Eu me lembro que quando criança nós tínhamos um horário em casa para certas atividades. Minha mãe era muito exigente. 4h45 terminava o tempo de brincar, era hora de tomar banho, todo dia era daquele jeito. E você pode imaginar como a gente entrava em casa para tomar banho. E eu me lembro da minha mãe, um de cada vez, eu e minha irmã é 1 ano e 8 meses mais nova que eu, era filhinha, né? Chegasse primeiro era o privilegiado da primeira oportunidade do banho, mas entrava, minha mãe colocava debaixo do chuveiro e pegava aquele escovão, e mãe, tá ardendo, mãe, mas tem que tirar essa sujeira, e pega o pé, levanta, escova com todo o jeito, abre os dedos, mãe, vai arrancar os meus dedos. Tem que limpar, e passa a escova, passa a bucha, passa sabão, enxágua, ensaboa de novo, até que ela tinha certeza que estava limpo. Aí ela soltava a cria. Só que tinha uma determinação: não podia sair da calçada, nada de pisar na terra. Se quisesse chegar no portão de casa, tinha que ser pela calçada. O trato de Deus purificando, limpando, cuidando de nós, da nossa vida, muitas vezes vai doer. Precisa arrancar aquela crosta pesada que a gente acumula do pecado. Precisa tratar a dureza da desobediência. Precisa esforçar a mão poderosa para remover a incredulidade que muitos de nós ainda guardamos no nosso coração, mesmo diante das manifestações sobrenaturais de Deus. E esse trato demora, esse trato dói. Me lembro de quantas vezes saía do chuveiro, depois do banho, todo vermelho, parecia um camarão, todo vermelho. Deus às vezes tem que me deixar todo vermelho, de tanto esfregar para limpar, para tratar, para mudar, para quebrar, transformar, para que então eu possa ter comunhão com Ele. Santificai-vos, porque hoje o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Aleluia, aleluia. Primeiro, precisamos saber que Deus tem prazer em estar conosco. Segundo, precisamos ter o mesmo prazer da presença de Deus. E terceiro, com essa consciência, devemos estar sempre mergulhados na palavra, na escritura, na Bíblia, para sabermos quem é Deus e como Ele age. E o resultado óbvio, lógico, natural de estar mergulhado na escritura é a oração. Duas coisas na prática são uma só. A Bíblia nos diz que devemos nos afastar de tudo o que nos afasta de Deus. Às vezes até de amizades devemos nos afastar. Se chega um momento em que eu percebo que não dá mais, porque estou sempre longe do Senhor, ah, mas eu quero trazer aquela pessoa, eu não consigo. Então, se eu não consigo, eu vou me afastar e deixar Deus cuidar de mim, para que no momento oportuno, se Ele quiser me usar novamente, ou de maneira real e efetiva, porque eu vou permitir isso, na vida dessa pessoa, Ele me faça caminhar com ela de novo. Mas eu preciso me afastar de tudo o que me afasta de Deus. Devemos pedir a Ele, queridos, que nos livre do pecado que nos separa dele. Isaías, no capítulo 59 de sua profecia, verso 2, diz assim: as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E termina o verso na profecia de Isaías: por isso ele não os ouvirá. Dura essa palavra, né? Muito dura essa palavra. Repito, Isaías 59, verso 2: as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam vocês do rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Enquanto houver pecado não confessado, não quebrado, não lavado no sangue do Cordeiro Jesus, ele não nos ouvirá. Mas eu volto e meia posso celebrar bênção de Deus. Lembre-se que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã, porque ele é fiel. Aleluia. Mas isso não significa que ele está compartilhando a nossa vida de pecado, que ele está pondo a sua mão sobre nós, nos afagando e encobrindo as nossas transgressões. Não. Os nossos pecados é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. À luz da nova aliança, como temos visto tanto em Hebreus, estabelecida no sangue de Jesus, o Cristo, o Cordeiro de Deus, nós entendemos que não há mais sacrifícios pelo nosso pecado. Jesus derramou o seu sangue de uma vez por todas. Agora eu posso me achegar com ousadia ao trono da graça, como diz a Escritura, em nome de Jesus, tendo meu pecado confessado e perdoado pelo Altíssimo, confessado ao Altíssimo e perdoado por ele, por causa do sangue de Jesus. Arrependimento e confissão de pecados se fazem urgentes, necessários a cada dia da nossa experiência com Cristo, com Deus e com o Espírito Santo. Não pode ser um momento isolado na nossa história, num passado distante. Há quanto tempo você não confessa o seu pecado? Mas não confessa objetivamente: Senhor, eu pequei e fiz isso e diz o pecado, e eu sei que isso não te agrada. Por isso agora eu clamo pelo sangue de Jesus: perdoa o meu pecado. Ah, pastor, se eu continuar pregando assim, a gente não vai crescer tão cedo. Ah, querido, eu prefiro chegar no reino dos céus quando Cristo voltar, com uma igreja pequena de pessoas realmente lavadas, purificadas, regeneradas no sangue de Jesus, do que uma grande multidão que vai apenas ficar olhando os que são lavados e regenerados e purificados subirem aos céus. A narrativa do sermão profético atesta o momento em que Jesus há de se encontrar com aqueles que vão comparecer diante dele. E o texto da narrativa de Jesus traça o perfil de o Senhor separar em dois grandes grupos todos aqueles que hão de comparecer diante dele, como o pastor separa ovelhas e bodes. Muitos chegarão a ele e dirão: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu ensinei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu cantei, em teu nome eu toquei, em teu nome eu fiz um monte de coisas. E aí Jesus vai olhar para eles e vai dizer: eu não conheço você, saia da minha presença, porque eu não te conheço. Mas como? Eu estava na igreja todo domingo. Ah, eu fiz tanta coisa pelo reino. Eu trabalhei nos mutirões. Eu não te conheço. Só há um meio de sermos identificados, queridos. Há um selo marcando a nossa vida. É o selo do Espírito Santo. Há um traço característico que modifica o nosso DNA espiritual. É o sangue de Jesus, mediante arrependimento e fé, mediante confissão dos pecados. Somos conhecidos dele porque ele, nos alcançando por nossa permissão, regenera, transforma. Paulo, escrevendo aos Romanos, texto que nós vamos estudar logo, diz: transformem-se pela renovação do seu entendimento, para que então experimentem e comprovem quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus para vocês. Ele há de identificar cada um dos que são dele, não pelo teatro do exercício da fé, mas pelo coração quebrantado. A Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado, Deus não resiste, Ele não resiste. Temos um coração contrito, temos um coração quebrantado, ou temos maldades que nos separam do nosso Deus, que escondem o rosto dele de nós? Ah, queridos, repito, arrependimento e confissão de pecados se fazem urgentes para cada um de nós, necessários a cada dia do nosso caminhar diante de Deus. Só então estaremos prontos para fluir da alegria da presença de Deus onde quer que estejamos. Que não reclamemos do deserto, mas que celebremos a glória da presença de Deus. Santifiquem-se, porque hoje o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Palavra de Deus. Quem quiser ouvir, santifiquem-se. Ah, mas eu posso fazer isso por mim mesmo? Não. Só mediante arrependimento e fé, só mediante confissão sincera, o sangue de Jesus terá validade sobre a nossa vida e produzirá o necessário para que então o rosto do Senhor se faça claro e a glória do Senhor plena aos nossos olhos. Não somos movidos pelo que vemos, mas como é bom partilhar a glória da presença de Deus. Como é bom contemplar a presença de Deus. Como é bom ouvir a voz de Deus. Há um hino do cantor cristão antigo que dizia e que diz: que doce voz tem meu Senhor. Ah, queridos, que doce voz tem o Senhor. Ouvir essa voz é uma bênção por si só. Eu não preciso de mais nada. Doença não resiste, dureza na conta bancária não resiste, dificuldades no trabalho, conflitos na família, acidentes pessoais, nada resiste ao ouvir da doce voz de Jesus. Mas para isso, santifiquem-se, porque hoje o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Aleluia. Abaixe a sua cabeça e, num momento de silêncio, fale com Deus, clame perdão, clame a alegria do ser perdoado. Num momento de oração, confesse seu pecado, tenha coragem. A mesma coragem que você teve para pecar, que eu tive para pecar, que nós tenhamos para confessarmos os nossos pecados. Fala, porque Ele te ouve. Ele não quer ouvir eu falando em seu nome. Ele quer ouvir você. Clama em nome de Jesus. Clama pelo sangue de Jesus. O Senhor está dizendo a você: clama a mim e eu vou te responder. E vou te dizer coisas tão tremendas e maravilhosas que você sequer já imaginou um dia ouvir, e teremos comunhão face a face. Senhor, queremos ver a tua glória. Senhor, queremos ver a tua face. Senhor, queremos contemplar a tua beleza. Senhor, queremos contemplar o teu esplendor. Senhor, queremos contemplar o teu poder. Senhor, queremos contemplar a tua majestade. Mas enquanto houver pecado, isso será impossível. Senhor, dá-nos a certeza dos pecados confessados, perdoados. Dá-nos a alegria do teu perdão, o consolo do teu perdão, a paz do teu perdão, o mover do teu perdão, o viver pelo teu perdão. Revela-te a nós, na tua glória, na pessoa de Jesus, no tratar do teu Espírito Santo conosco, no marcar-nos com o sangue de Cristo e o penhor do teu Espírito. Senhor, eu quero tornar a palavra dessa noite prática para mim, quando entrar no meu carro para voltar para casa, mesmo que ele seja um Uber. Senhor, eu quero tornar essa palavra prática na minha vida, quando eu chegar em casa, quando eu puser a cabeça no travesseiro e quando eu levantar amanhã de manhã bem cedo, ainda quase de madrugada, para encarar uma semana nova de trabalho. Senhor, eu quero que essa palavra produza efeitos de justiça na minha vida, pelo sangue de Jesus. Ah, Senhor, eu declaro e reconheço que só o Senhor tem poder para salvar. E eu quero esse poder na minha vida. Ah, Senhor, eu quero partilhar a mesma alegria do teu povo. Eu quero esbravejar essa alegria. Eu quero gritar de alegria por contemplar a tua glória na minha vida, ainda que no oculto do meu quarto, na madrugada quando eu acordo, porque o Senhor me desperta, nos momentos mais improváveis do meu dia, quando o Senhor move o meu coração para eu me lembrar do Senhor. Ah, eu quero gritar de alegria, ainda que ninguém entenda. Eu quero gritar de alegria na tua presença, e eu quero terminar esse júbilo de alegria com meu rosto no chão, no pó, reconhecendo que diante de ti eu não sou nada. O Senhor é tudo que eu preciso, é tudo que eu tenho, é tudo, e o Senhor me basta. A tua glória sobre a minha vida me basta, Senhor. Eu não quero sair daqui do mesmo jeito, eu não posso sair daqui do mesmo jeito, eu não vou, em nome de Jesus, sair daqui do mesmo jeito. Eu quero uma alegria nova. Eu quero sonhos do Senhor novos. Eu quero caminhos dirigidos pelo Senhor. Eu quero paz de Cristo na minha vida. Eu quero a certeza da minha alma lavada, lavada no sangue do Cordeiro Jesus. É no nome dele que eu oro, e é no nome dele que eu declaro: quem tem poder para salvar? O Senhor, o Deus forte e poderoso, é quem tem poder para salvar. Por isso, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Amém.